Muito
obrigado, senhor
aprendido com
presidente.
ele.
Em primeiro lugar, um bom dia a todos os colegas. Essa que é a nossa antepenúltima sessão legislativa. E eu venho à tribuna para deixar registrado, antes de sair da casa, o lamento e o descontentamento por parte da nossa bancada, por parte desse vereador, não só como vereador, mas também como cidadão da Uruguaiana, em relação à decisão judicial, à ação direta de inconstitucionalidade do percentual de investimento em educação no município de Uruguaiana. No dia de ontem, foi determinado judicialmente que os 35% do orçamento na educação que prevê a nossa lei orgânica é inconstitucional. Sendo assim, a partir do ano que vem, o município terá por obrigação investir 25% do orçamento em educação, não 35%. É uma perca irrecuperável. Nós, não digo do ponto de vista jurídico, mas sim do ponto de vista social, educacional, econômico, como civilização nós perdemos. As grandes nações, áreas e localidades desenvolvidas na história do mundo tiveram o seu desenvolvimento através do ensino de base. Casos como os tigres asiáticos, as regiões, o Vale do Silício americano, as regiões desenvolvidas do Brasil hoje, tiveram como base de desenvolvimento a educação. Nós temos um compromisso histórico, um compromisso moral, um compromisso muito vivo com o futuro da nossa cidade. Somos um município pobre, numa região pobre, de um estado endividado, de uma nação que está em crise. As medidas a serem tomadas devem ser medidas condizentes com as dificuldades da realidade. Porém, existem investimentos que, quando são suprimidos, as próximas gerações acabam tendo que pagar essa conta. Nós temos no nosso município aproximadamente 40% da população de analfabetos funcionais. Nossos índices na educação são estarrecedores. Apenas 6% dos alunos do ensino fundamental têm aprendizagem adequada à etapa escolar no ensino de matemática. 15% no ensino da língua portuguesa. Nós somos muito deficitários na educação. Muito deficitários. Não se resolve apenas com dinheiro, mas o dinheiro ajuda muito a melhorarmos esses índices. Uma educação de qualidade passa por professores valorizados, passa por investimentos em infraestrutura, por investimento em tecnologia e por dignidade aos alunos. Ao disponibilizar aparelhos tablets para o magistério, o governo avança. Ao disponibilizar uniforme completo para os alunos, o governo avança. Ao diminuir o percentual dos 35% na educação para 25%, o governo retrocede 30 anos. O avanço da Lei Orgânica de 5 de abril de 1991, que prevê 35% do orçamento investido em educação, ontem foi suprimido. Concedo com todo prazer a parte da vereadora Adalberto, uma alegria.
Passo a palavra para o seu trabalho, vereador Irani, para que eu possa me manifestar na minha parte concedido.
Assumo agradeço as condições a parte, de trabalho colega, e a e palavra está assim, com, que, usa a parte está com o vereador Adalberto.
Que esse é uma discussão assim, tão muito ampla e que eu não tenho a mesma visão do Vossa Excelência. Só porque, por eu entender, né, com toda a clareza, que em o mínimo para investir em educação, seja 25%, não quer dizer que o administrador não possa gastar 25%, 30% ou 40%. Se tiver um recurso, porque querer gastar é uma coisa, ter necessidade de ter as coisas é uma coisa, e ter o recurso é diferente. Uruguaiano, o excelente disse muito bem, é uma cidade pobre. E se ela é pobre, em determinado momento ela não tem recurso para ser obrigada a gastar num setor aquele recurso que ela não tem, vereador Anny. Que não tem. Que faz falta para outras áreas, como a saúde, como a segurança, como outras áreas que estão mais doentes do que tudo. Eu ontem, inclusive, fiquei triste quando vi. Não é? Nós precisamos ter aqui um orçamento de 35% para a educação. No entanto, o Brasil, se inclui o Uruguaiano, está incluído entre os piores índices de educação do mundo. Imagine, pior que os países asiáticos lá.
Africanos.
Imagina. Então, quer dizer que não é em nós ter 35% da educação que nós vamos... E isso aí a gente vê na casa da gente. Eu vejo lá, eu tenho netos, Verani, no ensino médio, não sabe ler, não sabe escrever. Se escreve uma palavra, eu não consigo ler. Lamentavelmente. Então, eu acho que eu entendo que não tem que ficar... principalmente o uruguaiano não tem condições de ficar atrelado 35%. Não? Mas eu concordo com você, que o investimento em educação é importante e não é proibido que nem o gestor público gaste 30% nem 35%, porque ele não será criminalizado. Será criminalizado se for obrigado a gastar e não gastar. Aí é o crime. Aí será o crime. Não? Então não tem por que ficar atrelado a alguma coisa que por situação de econômica, de não ter como gastar, não poder investir, não poder, porque na medida que tu coloca, por exemplo, valoriza o professor, de que forma? Renumerando mais. Mas aí o município comporta? Essa folha de pagamento, a maior, comporta? É uma discussão que tem que se fazer. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Antes de continuar, devolva as condições de trabalho ao nosso presidente.
Reassuma que nós vamos trabalhar para dar a vossa excelência, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Existem visões de mundo no campo político das mais variadas. As principais, que são comumente chamadas de esquerda e direita, ou intervencionismo e liberalismo. Tem aqui o professor Gaspar, professor de História, assessor da Casa Legislativa, que tem um conhecimento profundo na área. O liberalismo crê que o Estado deve intervir apenas naquilo que considera como o principal ponto: segurança, saúde e educação. Os intervencionistas creem que o Estado deve intervir em mais áreas, que é o meu caso. Eu acredito que o Estado deve intervir na economia, deve intervir em outros aspectos da organização social. A educação, do ponto de vista intervencionista e liberal, é um artigo que o Estado deve intervir. É unânime a concordância que o Estado deve intervir. É unânime nas teorias a concordância que o Estado deve intervir na educação. Vossa Excelência, como presidente, como vereador constituinte em 91, uma grande Câmara, com nomes que até hoje são lembrados pela população de Uruguaiana e que fazem parte da história da nossa cidade, alguns nomes de escola hoje, nomes de rua, e o senhor vereador Alberto, sem dúvida nenhuma, daqui muitas décadas, quando partir, o senhor será lembrado por essa casa, nós não estaremos mais aqui, mas o senhor será lembrado, e com certeza terá, o povo de Uruguaiana terá a honra de dar o nome de Vossa Excelência para algum logradouro, para algum prédio público. O senhor vai ser lembrado. Tenho certeza, tenho convicção disso. Seus netos, seus bisnetos verão. Eu estudei na escola que leva o nome do meu avô. Isso, sem dúvida nenhuma. Nós temos o percentual de redução na educação é mais de 1/4 do valor total. Hoje. Se hoje tem R$100 para educação, com essa redução, ano que vem nós teremos 72. Claro que não impede o executivo de investir mais, o prefeito, o governo, investir mais do que o que está previsto. Está previsto 25%, é o piso. Não se impede a investir 30%, 35%. Porém, a obrigatoriedade imputada em lei faz com que o governo tenha as amarras e faça o investimento. Ou, pelo menos, segregue aquele valor para que ele tenha um fim nessa área. Quando não há obrigatoriedade, tendo em vista que educação não é commodity, educação não dá voto, e nós temos problemas de infraestrutura, nosso município que precisam ser saneados, a educação, esse valor que poderia ser a maior investido, irá ficar relegado a alguma outra área. Será destinado a tapar buracos. Pagar a Corsã, a Odebrecht, pagar a S-Sul, pagar o que quer que seja. Será ajuizado para pagar os funcionários. Independente o mérito ou o destino, não será destinado à educação. Tendo em vista que todo investimento em educação é um custo que nós deixamos de ter em criminalidade, é um custo que nós deixamos de ter com desemprego, é um custo que nós deixamos de ter em várias áreas, eu lamento. Lamento e mesmo a audiência dessa fala não sendo uma audiência profunda, eu quero deixar registrado, inclusive antes de sair dessa casa, foi uma luta que foi minha desde o início, a não redução do percentual. Me recordo do Darcy Ribeiro, talvez um dos maiores professores que o Brasil tem, o maior antropólogo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Um homem que viveu com os índios, ajudou a elaborar a doutrina trabalhista. O Darcy Ribeiro, ele disse uma vez, fracassei em quase tudo que tentei na vida. Quis fazer uma universidade séria e perdi. Quis educar os índios e perdi. Quis transformar o Brasil numa grande nação e perdi. Mas a minha maior derrota seria estar do lado daqueles que me venceram. O prefeito Schneider não vai entrar para a história como um prefeito ruim ou como um prefeito incompetente, ou o que quer que seja. Ele vai entrar para a história como o prefeito que diminuiu o percentual da educação de Uruguaiana. E isso nos atrasará 30 anos. A próxima geração de jovens, meninos e meninas que estão aí, disponíveis para as besteiras da internet, disponíveis para as dezenas, centenas de traficantes que o nosso município tem, disponíveis para os bondes, que a cada dia tem um bonde novo no nosso município. Estão aí disponíveis para a vadiagem e a criminalidade, esses jovens pagarão o preço. Cada jovem que deixar de estar no turno integral, cada menino, cada menina que deixar de estar tendo no turno inverso uma atividade teórica ou prática com conteúdo aprofundado, é um potencial párea social. Perdemos e muito. Hoje, essa casa, a Câmara, a população de Uruguaiana, o magistério municipal, não tem noção da perda que se acarreta sobre o nosso município. Não faz ideia do tamanho da perda. É algo imensurável. Nós conseguiremos medir isso daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Quando essa geração de analfabetos que está se formando estará no mercado de trabalho, mal sabendo ler e escrever. Essa geração de analfabetos funcionais, de pessoas que não sabem fazer uma regra de três simples, que não sabem fazer cálculos matemáticos mínimos, estiveram no mercado de trabalho, rechando a fila de desempregados, rechando a fila de criminalidade que só aumenta em nosso município. A nossa chaga social uruguaiana, até hoje, era o desemprego, sem dúvida alguma. Pode falar em saúde, podemos falar dos buracos da rua, podemos falar do que quer que seja. A nossa principal chaga social era o desemprego. A partir de hoje, de forma constante e gradativa, nas próximas décadas, a nossa chaga social será a educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. É, vereador, eu acho que é um dos temas que a gente, eu acho que nós ficasse um dia aqui ouvindo Vossa Excelência aqui. Que defende muito bem, mas nós, a Uruguaiana, por exemplo, nos últimos anos, né, eu sou vereador constituinte, né, e tenho consciência de que na oportunidade, nos 35%, foi racional. Só que era incluído naquela oportunidade, vereador Marcelo, o turismo e a cultura, que hoje não existe em Uruguaiana. Nós temos aqui uns lençóis turísticos maravilhosos e não temos recurso para investimento. Nós temos a cultura deficitária, com tantas pessoas inteligentes aqui, ser o mínimo investimento na cultura. Poderia ter incluído na mesma secretaria, que era a secretaria de... Quando foi aprovado os 35%, era a secretaria de Educação, Turismo e Cultura. As três. Foi desagregada as secretarias e manteve seus 35%. E não foi tirado, Ricardo, de uma dessas você tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. E eu posso, com toda certeza, dizer para vocês que foi dos vereadores presidentes que discuti a nossa lei orgânica. Então, a nossa intenção dos 35% era válida. Na medida que desagregou os outros setores, também é importante, que é a cultura e o turismo, que nos dá condições, inclusive, de emprego, vereador. De muitos empregos, de muito desenvolvimento na tecnológico e de cultura. Nos foi, na administração anterior, não foi, foi desagregado sem nenhuma explicação. E hoje está aí, sendo sequestrado por o município não ter condições de gastar todos os recursos, na medida que tu gasta, tu tem que criar programa para gastar, e o município não tem. Se tivesse agregado as três pastas, certamente os 35% ainda seria pouco. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária, agradecendo a manifestação do vereador Marcelo, muito oportuna, vereador. Eu gosto de ouvir Vossa Excelência, gosto de ouvir Vossa Excelência pela clareza da sua posição. Obrigado.